Fala pessoal, tá começando agora mais um episódio do Control Alt Law, melhor podcast de direito digital, segundo nossas mães. Mais uma vez estamos aqui reunidos, eu, professor Luiz Bino, professor Antony Gama e a Luísa Fatim, que está comendo durante a gravação. Mas não tem problema, a gente releva, a gente releva. Esse episódio vai ser um episódio especial. A gente ficou conversando bastante aí nos últimos dias com relação às loucuras que andaram acontecendo aí na mídia, etc. e tal. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre os nossos palpites para as tendências do direito digital em 2022. Então, se você ainda não assinou o podcast, não deixa de assinar. E aí, pessoal, como é que vocês estão?
Fala pessoal, muito bom dia, obrigado por estar aqui comigo, obrigado Luiz por comer na frente de todo mundo, enquanto todos estão aqui aguardando, passando fome, e mais um podcast, mais um episódio, vamos lá.
Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Hoje meu agradecimento vai para esses meus parceiros de podcast, que são pessoas sensacionais, fabulosas, lindos, inteligentes, cultos,
Ela está tentando
atualizados,
limpar a barra dela.
profissionais,
Uma hora e
profissionais de mais
40 de
alto
atraso.
gabarito. Sensacionais. O meu beijo é para eles hoje. E para você, ouvinte, também, que não desiste de nós. Obrigado por acompanhar nosso conteúdo, que é pensado com muito carinho para todos vocês.
Fala pessoal, mais um episódio. Estou aqui aguardando ansiosamente o iFood, que falaram que iriam pedir para mim. Enquanto isso, vamos aqui conversando com vocês.
É isso aí, pessoal, e não deixa de seguir a gente também no nosso perfil oficial do Instagram, arroba control_alt_law. Segue a gente também nos nossos perfis, arroba prof. Rafael Chaia, arroba o Luiz Bino, arroba antony.adv e arroba Lu Fatim. É isso aí, pessoal. Vamos lá, é depois da vinheta. Bem, pessoal, a primeira tendência não tem nem como pensar muito, né? Primeira tendência que a gente já tem logo de cara vai ser com certeza aí a LGPD. A NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já deixou claro que agora em 2022 inicia o ciclo fiscalizatório. Já estão publicando aí as normativas, né, específicas e agora a gente pode esperar que tem muita empresa que nem começou ainda a se adequar, que já está com a água batendo no pescoço, né?
É isso aí, esse ano agora, 2022, começa a agenda regulatória, né? A própria NPD já falou como vai se iniciar e intensificar aí as fiscalizações e já começa a ter também a necessidade e aí a obrigação, de fato, das empresas começarem a falar se tem algum problema, se houve alguma falha crítica na sua segurança e divulgar isso para os titulares. Então, a gente vai ver se isso vai, de fato, acontecer, porque muita empresa prefere ficar quieta, falar assim, ó, vazou o dado, mas vamos ficar quieto, nem é tanto. Melhor, o maior pecado é a divulgação desse pecado, então vamos ficar quieto. Então vamos ver como que vai acontecer essa agenda regulatória mesmo da NPD em relação à LGPD.
E a programação deles era que esse monitoramento se iniciasse logo agora, em janeiro, né? E também a NPD, ela publicou também regulamentação específica para micro e pequenas empresas, que é a grande maioria que temos hoje e quem está com mais dúvida e dificuldades sobre esse tema.
E cada vez mais os executivos das grandes empresas têm plena consciência de que não há como fugir dessa responsabilidade. Ano passado foram mais de 600 milhões de dados vazados em apenas três grandes ataques cibernéticos, né? Isso só demonstra que estamos cada vez mais à mercê desse tipo de crime. E em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, muito embora a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tenha isentado ou desonerado as pequenas e médias empresas de possuírem um DPO, um Data Protection Officer, isso não significa que elas estão isentas de cumprir a legislação. Não sei como é que vai funcionar isso aí, você isentar a responsabilidade de contratação desse profissional, do DPO interno ou DPO as a Service, porém elas vão continuar tendo que cumprir a legislação. Então, ou vai ser aquele cumprimento para inglês ver, ou de fato eles vão contratar realmente empresas ou profissionais especializados, a despeito de serem desobrigados da contratação do DPO. Então, é algo que a gente vai observar em 2022 para ver o que vai acontecer.
Eu acho que vai rolar muita economia na base da porcaria. Quem vai contratar vai ser a minoria.
Eu também sigo
Infelizmente,
nessa.
né?
Infelizmente, com certeza.
Eu Infelizmente,
também.
eu
E aí
sigo a
vai
mesma linha.
começar.
Não, pode continuar, Luísa, pode continuar, pode continuar.
Vai acontecer o que, pelo menos, os juristas já sabem, né? Os problemas virão, os vazamentos, ou as reclamações, ou as ações judiciais, para depois, então, quando colocarem a mão no bolso, eles perceberem a importância. O que é uma fatalidade, né? Uma tristeza, uma tragédia para quem é da área, porque o objetivo da legislação não é colocar a mão no bolso do pequeno e do médio empresário, é criar uma cultura de proteção de dados, é evangelizar as pessoas, né? Todo mundo trabalha com dados hoje em dia. Os nossos dados estão em todos os lugares. Isso importa para todo tipo de profissional. Então, uma legislação que vem para mudar uma cultura não pode ser vista como uma legislação que vem para penalizar. O Código de Defesa do Consumidor está aí para mostrar para a gente, né? Hoje em dia todo mundo sabe seus direitos quando compra alguma coisa pela internet, sabe o prazo de troca, etc. Mas eu ainda tenho esperança de que em pouco tempo talvez a gente tenha uma consciência maior para finalmente chegar no momento ideal, que seria tudo que a gente for fazer, a gente pensar em privacidade primeiro, né? O tal do privacy by design, que é um dos princípios da legislação, um dos princípios da disciplina mesmo de proteção de dados, né? Por exemplo, vai fundar uma startup. Antes dela começar a girar, você já está pensando em privacidade. Eu vou contratar um prestador de serviço, eu vou fazer um processo seletivo para contratar alguém para prestar serviço para minha empresa. O processo seletivo já pensado com base na privacidade. Não deixar para pensar em privacidade depois que tiver uma multa, depois que tiver uma ação judicial.
Privacy by design.
As próprias plataformas de, por exemplo, Play Store, Apple Store, elas já estão, para você colocar o aplicativo ali, ela já te pede uma política de privacidade, termo de uso. Você não pode colocar aplicativo hoje sem ter isso daí. Então, já precisa
Fantástico.
ser criado. Eu acho que vai ser criada assim, essa cultura de produção de dados, mas não vai ser agora. Acho que vai demorar, a gente vai caminhar muito com isso. E eu acho que com certeza isso vai partir do titular, entendeu? O titular vai começar a se questionar mais, a receber uma ligação e querer saber como que você adquiriu aquele telefone, como você adquiriu meus dados, entendeu? E outra situação também que eu acho que vai precisar ter uma mudança mesmo é em relação à inteligência artificial. Então, as empresas hoje elas investem muito mais em inteligência artificial. Acho que um quarto das empresas já tem inteligência artificial em algum ponto da sua operação. E a gente vai ver aí muita inteligência artificial para segurança cibernética. Então, como que vai ser treinada essa inteligência artificial para, de fato, conseguir trazer segurança dos dados, segurança digital para a empresa e para o titular, né, que é o fim da empresa é atender esse titular, é atender o seu cliente. Então, vamos ver como que isso vai funcionar, principalmente nesse ano, que eu creio que a NPD vai, de fato, trazer mais fiscalizações, mas eu não imagino ainda, não acredito que vai ter muita multa, eu acho que vai ter fiscalização e adequação. Acho que esse ano o lema da NPD vai ser esse, fiscalização e adequação, porque precisa trazer essa cultura. E se você já traz a cultura somente empurrando ali já dinheiro, a gente sabe que a pressão vai ser muito grande para que a lei não dê certo, entendeu? Então, por isso que eu acredito que vá partir do titular também essa cultura.
E aqui, quando estamos falando do titular, o titular dos dados, na maioria das vezes, somos nós. Porque o titular é a pessoa, dona dos dados, que vai ser o objeto do tratamento. E até hoje, a gente nunca ligou para isso, nunca prestou muita atenção, a maioria das pessoas, né? Estou passando meu dado para isso. Pega aqui meu dado por um desconto. E essa, quando falamos da cultura, é isso que tem que mudar por parte do titular. Que tem que mudar todo o ecossistema, as empresas, titular, as autoridades, tudo mais. Mas falando aqui do titular, tem que mudar essa cultura, você começar a pensar por que que eu estou passando isso? Vai precisar disso? Isso agora vai servir para as empresas. A LGPD possui uma série de bases legais. E todo mundo acha que praticamente é só o consentimento, tudo é o consentimento. Ah, se eu pedir o consentimento, pode. Não, não é isso. Falando de consentimento, estamos falando apenas de uma base legal. Tem diversas outras. Então tem que adequar, colocar na correta. E existe uma que causa até um certo conflito, que é dentro do mundo jurídico, né? Que o pessoal fica falando, ah, isso aqui é coringa, ah, isso aqui vai dar problema, não sei o que, não sei o quê, que é o legítimo interesse. O legítimo interesse não é também assim um negócio totalmente aberto, faz o que quiser. Não. A LGPD não veio para deixar a Deus dará, ela veio para de fato organizar e falar: você vai usar o dado X? Beleza, é para este fim, ponto, acabou.
Eu acho que essa tendência da LGPD agora para 2022 vai dar um gancho aí para uma outra tendência que eu estou observando, que vai ser a questão do compliance digital. Vai ter muita gente aí que não vai querer ter dor de cabeça com a LGPD, tem as pequenas empresas que não vão contratar de jeito nenhum DPO, a gente já está sabendo disso. Então, para compensar, eu creio que muita empresa vai investir no compliance digital. Acho que o compliance vai ganhar aí bastante destaque agora em 2022, com certeza. A galera vai querer evitar as dores de cabeça que eventuais violações aí à Lei Geral de Proteção de Dados podem gerar. Você vê, o Antônio e a Luísa mencionaram aí o caso. Ah, tem muita empresa que está acostumada a pegar nossos dados aí para dar desconto, etc e tal. A gente teve rede de farmácia aí ano passado multada em R$ 500.000 por conta dessa prática. Importante a gente destacar, porque o pessoal fica nessa aí de, ah, LGPD, não sei se vai colar, não sei. Já colou, nós já falamos isso aqui já uma vez. A Lei Geral de Proteção de Dados já está produzindo efeitos aí há muito tempo, não é porque as sanções entraram em vigor em agosto do ano passado que o pessoal ainda está esperando para aplicar as penas. Não. Sanções jurídicas já estão sendo aplicadas há mais de um ano, já foram mais de 1.000 sentenças condenatórias desde que a lei entrou em vigor. Então, creio que uma outra tendência aí que vai ganhar bastante força em 2022 vai ser a questão do compliance digital, com certeza. Acho que essa justiça mais preventiva, esses planos de boas práticas dentro das empresas vão ganhar muito espaço. E creio que vai se tornar algo cada vez mais obrigatório para que as pessoas possam trabalhar sem que tenham aí dor de cabeça.
É algo que nas grandes empresas já é obrigatório há algum tempo, mas que para as médias e pequenas era só algo que algum empresário muito visionário ou muito preocupado ou bem assessorado acabava investindo. E na verdade agora isso vai chegar sendo ponto obrigatório para essas pequenas empresas também, né?
Ainda mais se a gente for pensar aí, por exemplo, agora, a questão do teletrabalho, né? A gente viu que a maioria das vulnerabilidades das empresas que foram vítimas de golpes de ransomware foram criadas aí por mau uso do acesso aos servidores da empresa por funcionários em home office.
Em home office.
Então, você definir regras de compliance até para você definir meios de trabalho doméstico, trabalhos em home office mais seguro, vai acabar sendo uma realidade geral. Não importa se vai ser pequena, média ou grande empresa. Todo mundo vai ter que pensar em planos de boas práticas daqui para frente.
É, e essa é uma tendência também para 2022, essa continuidade aí, intensificação até do trabalho remoto, né? Eu puxo um pouquinho a sardinha aqui para minha atuação e também da atuação do Anthony, também deve estar acompanhando essa realidade. Em startups, empresas de software house, você já não tem mais. Cara, eu tenho empresa de software house que eu atendo que tem praticamente 2 anos que eles não precisam mais da sede física deles, entendeu? Tá todo mundo em teletrabalho. O cara que contratava somente pessoas aqui da cidade, agora ele está contratando do Brasil inteiro. Tudo teletrabalho, trabalho remoto. E é a tendência, eu acho que a gente vai ter essa intensificação e também a gente precisa acompanhar como que vai, como vão ficar as decisões em relações trabalhistas também, né?
No gancho do que o Bino falou, uma outra previsão que a gente pode fazer para 2022 é o aumento significativo de demandas na seara trabalhista envolvendo proteção de dados. E também, ainda falando sobre ações judiciais, tudo que envolve segurança cibernética ou exposição ou crimes digitais. Porque o número de pessoas que migrou para atividades laborais eminentemente virtuais, ou seja, trabalhando, dependendo financeiramente totalmente da internet, é gritante. Então, é algo que a gente não via no cotidiano do escritório de advocacia que pega contencioso, por exemplo, que é o meu caso, a gente não via gente reclamando, ó, piratearam meu site, estão vendendo os meus produtos no site lá fora. Ó, eu sou blogueira e eu tô sendo vítima de cyberstalking por um seguidor. Uma gama impressionante de crimes dentro do direito digital que a gente via pouco até 2020 e que no período pós-pandemia acabou se intensificando, né? Então, um maior número de ações envolvendo direito digital, o que é um filão sobremaneira interessante, né, para os nossos colegas advogados.
Pessoal, sabe os atrasados do Enem? Que a maioria das vezes se ferram, não conseguem entrar, acabam perdendo a prova? Compliance digital é a mesma coisa. Já passou o tempo e faz tempo para você começar a pensar em compliance. Na época que a gente tinha um pensamento, compliance são de grandes corporações, não precisa disso, não sei o quê. Esse assunto era nos anos 2000, calma, estamos em 2022, já passou a hora. A mitigação de risco, o conflito de agência, isso aí você precisa já ter essa questão toda estruturada, responsabilidade de cada colaborador, sabe? Ele saber o que ele tem que fazer, a missão de cada um. E essa cultura, quando a gente está falando disso, isso aí não é só para o pessoal lá em cima, é para todo mundo. É até um dos princípios do compliance, é do mais baixo escalão da organização, seja o colaborador mais simples ali, até o alto escalão, até quem manda. Então, todo mundo tem que estar com essa cultura, tem que haver treinamentos, tem que saber o que fazer, porque é o seguinte, você está no seu escritório, eu estou nessa máquina aqui, eu sei o que fazer nela, tudo bem. Escritório está acabando, gente. Não existe mais escritório. Então, vamos adequar isso à realidade. A maioria das empresas estão indo para o home office, ou se não, algo mais híbrido. 3 dias na semana home office, 2 dias no escritório. O seu equipamento que você utiliza no seu home office não é seu. É como se fosse da empresa. Tem que tomar o mesmo cuidado, tem que toda a segurança, toda essa questão de segurança. Então, aí, isso é uma questão agora que eu vou falar. Isso é uma tendência, porque é tendência para sempre. Isso não tem como. Segurança da informação. Isso aí sempre, sempre, sempre.
O pessoal ainda tem um péssimo hábito de encarar investimento em segurança digital como gasto. Esse aqui é o problema. Isso é outra coisa que a galera já está atrasadíssima, para ser sincero. E eu não quero ser pessimista, mas isso é algo que eu não acho que vai ser tendência em 2022. Eu acho que a galera não vai investir em segurança digital ainda. A galera ainda vai pensar muito. Deveria, mas não vai. Eu acho que a galera vai muito ainda na questão da resolução de problemas. Eu queria muito. É um pouco paradoxal, porque eu acho que o compliance vai ser uma tendência. Mas eu não acho que o investimento em segurança, que é algo que faz parte do plano do compliance, vai ser. Eu acho que a galera vai ficar muito restrita no treinamento do funcionário. Vai fazer cartilha, vai dizer o que pode e não pode fazer, mas na hora de botar a mão no bolso, por exemplo, fazer uma VPN para pegar um servidor dedicado, com segurança, contratar uma empresa de segurança, eu acho que na hora de botar a mão no bolso, os caras não vão botar, gente.
Vai preferir remediar, né, a situação se tiver que responder um processo, a gente vai respondendo, vamos empurrando o negócio. É igual quantas vezes a gente, como advogados aqui, a gente já passou por situação de empresa que fala assim, não, vai recorrendo, vai entrando com embargos que eu não tenho como pagar agora. Vai ser a mesma situação. Ó, vai recorrendo, vamos ver o que vai dar para fazer, porque agora eu não vou mexer com isso. Então, apesar de eu concordo contigo, acho que vai ter, sim, eles vão ver a necessidade de um compliance por obrigação, mas quando a gente fala em investir na segurança mesmo, em ferramentas de segurança, eu acho que vai ficar um pouquinho para trás.
Eu quero aproveitar aqui a oportunidade rapidinho, já que a gente está falando sobre tendências para 2022 e tudo mais. Eu quero mandar um abração para a nossa amiga Jaqueline Naujorques, ouvinte aí fiel do podcast, está acompanhando a gente aí direto.
E agora eu vou puxar um pouco aqui a sardinha para o meu lado, que é a minha área de atuação. É uma questão que já era tendência, mas só que a pandemia deu uma acelerada nessa questão e estamos vendo bastante na prática a mudança. Eu queria falar aqui de dois tipos de startups, as agrotechs e as edtechs. Eu vou primeiro nas edtechs. Qual que é a função delas? Elas atuam no ambiente educacional. Todos nós, sempre foi uma crítica, né, que a educação é muito fixa, sempre foi a mesma coisa, desde os anos 1950, 40, a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Sempre teve esse desafio na educação, de como inovar, como alcançar novas pessoas, o ensinar. E a pandemia mandou todo mundo para casa. As instituições de ensino, o Chay pode até falar disso, ele que é professor, tiveram que se desdobrar de uma forma que, pelo amor de Deus, e nesse meio, muitas startups entraram para ajudar e tornar esse mercado um mercado mais aquecido e trazer uma maior qualidade para o ensino, que era algo que nós estávamos procurando há muito tempo. Porque são formas de facilitar o ensino, de colocar o professor mais perto do aluno, mesmo existindo essa distância real, com ferramentas que permitem que você consiga trabalhar de formas diferentes, você consiga atingir novos públicos. Então, esse é o mercado atual e extremamente aquecido. E aproveitando o gancho aqui também, as agrotechs. Nesse período, o Brasil sempre foi, o campo sempre foi um dos grandes potenciais do país. E na pandemia não foi diferente. O Brasil é um grande produtor. E novas tecnologias estão surgindo para ajudar. E elas estão tendo resultados excelentes. Porque elas buscam o quê? A melhor assertividade, uma melhor na gestão agrícola e também a produção em si. Então, eu acredito que seja uma tendência, já está sendo, e vai estar cada vez evoluindo mais.
O agro é tech, o edu é tech, tudo é pop. Mas falando de agro, cara, claro, as edtechs, elas foram muito impulsionadas. Acho que a gente tinha já uma tendência, isso desde a criação do EAD, né? Já estava vindo essa tendência de ambiente remoto de estudo. E agora, com a questão do metaverso, vocês vão ver que isso vai se intensificar ainda mais. Você vai ter salas de aula totalmente virtuais e com interações, né? Que era o que, na minha opinião, até mesmo como professor, faltava um pouco ainda, porque a gente tinha ali uma questão, né, de você estar transmitindo a aula e tal, mas não tinha tanto retorno. Algumas plataformas hoje te dão esse retorno, te proporcionam isso, mas não tinha tanto. Eu acho que agora, com a intensificação do metaverso em si, isso vai vir e vai vir bem forte, né? E, cara, o agro, eu tive a oportunidade, ano passado, de participar de um pitch de uma agrotech que saiu da Universidade Federal daqui, que despontou muito bem. E quando eles falavam para os produtores do que eles faziam, e eu vou dar aqui o que eles faziam, cara, todo mundo ficava muito impressionado. Por quê? Era com drones e câmeras, eles faziam reconhecimento facial do gado, e pelo drone ele conseguia verificar se o gado já estava preparado para um corte, né? Se já estava pronto ali para o abate. Eles conseguiam identificar qual que era o gado que estava se alimentando e não, para ver se a fazenda precisava de mais coxos, né? De colocar mais ração. Então, eles conseguiam fazer tudo isso, fazer todo esse monitoramento do gado a partir de drones e reconhecimento facial ali no curral, entendeu? Para ver se o gado estava, de fato, se alimentando, para ver em quanto tempo aquele gado ia estar pronto para o corte, ia fazer toda essa estimativa, né? Então, o agro crescendo dessa forma, e a gente como produtores, né, como o Brasil como produtor rural muito forte, tanto no agro quanto tanto no, na agropecuária, no plantio também, então a gente tem muito que crescer nesse ramo, e eu acho que de fato isso, esse tipo de startup, esse tipo de projetos, eles vão crescer muito esse ano também. Vindo de uma forte tendência já, que eu acho que já está numa tendência de alta, e aí vai entrar numa estabilidade, a gente vai ver bastante, surgir bastante novidade nesse sentido.
Outra coisa que vai impactar bastante no agronegócio, e é uma tendência para 2022, é o 5G. 5G está trazendo muitas promessas aí, não só de internet mais rápida para o cidadão, né, mas de um crescimento, né, de um aumento exponencial aí da industrialização, da automação industrial e do agronegócio. O agronegócio vai poder ter conexões muito mais rápidas, aí, muito mais fiéis, vamos dizer assim, no tempo de resposta, o que vai permitir, inclusive, uma gestão remota, como o Bino estava falando. O 5G vai potencializar isso tudo, não só no agro, mas também na própria indústria nacional.
Eu acho que o que segurava um pouco a inserção total do agro no universo tech era, de fato, a dificuldade tecnológica, porque não é fácil. Você está numa fazenda lá no meio do estado, lá no meio do Pantanal, poxa, quem já foi, quem convive, sabe que não é fácil. Você não consegue, às vezes, sinal para mandar um WhatsApp. Então, com o 5G... situação totalmente propícia, né? Muda totalmente de figura. Eles vão ter o acesso e as condições de implementar tudo isso, porque já existe, né? Então é falta das condições básicas para que eles possam de fato executar.
Aí as operadoras que precisam correr atrás agora de melhorar a sua capacidade tecnológica e entregar essa facilidade, né? O 5G para os seus usuários. E vai abrir muito mercado ainda também para isso, porque eu tenho certeza que vão vir empresas mais carga mesmo, mais carga tecnológica para poder entregar isso. Então, acho que vai abrir um mercado bacana em relação a isso. E as empresas que a gente já tem hoje no Brasil vão precisar correr. E, com certeza, os consumidores vão também ficar atentos quanto à entrega do 5G ou não.
E junto com o 5G... recentemente, aqui no Brasil, está vindo uma potência em conectividade, que é o projeto do Elon Musk, a Starlink, que é uma internet via satélite. Ele promete ser uma internet planetária com uma velocidade absurda. Então, qual que é a função disso? No mercado, o 5G vai ter que também se adequar, oferecer, as operadoras brasileiras aqui no caso, vão ter que oferecer um serviço de qualidade, porque cada vez mais a conectividade vai estar aumentando.
E a chegada do Elon Musk, mais uma vez, traz aquilo que eu estava falando sobre a competitividade, né? O mercado vai abrir e a Starlink, pensa uma internet planetária, né? Como que isso vai chegar aqui no Brasil? Como que o consumidor também vai ter acesso a isso, né? Porque eu creio que não vai ser uma tecnologia barata. Eu acho que vai ser muito mais voltado para a indústria, automação. Bom, isso é uma coisa que a gente ainda vai ter que se debruçar bastante em cima e ver como que vai ser entregue isso no mercado brasileiro, né? Mas que as operadoras que a gente tem hoje precisam ficar atentas. Isso, com certeza, elas precisam.
E no gancho com o que o Bino falou acerca da competitividade, vai ser bem apimentada pela tecnologia competitividade em 2022, né? Não só com acesso à tal da internet interplanetária, mas também a qualidade aprimorada de conteúdo de entretenimento, por exemplo, de graça, porque a Apple, Netflix, Amazon, etc., não cobram a mais por oferecer conteúdos melhores, tecnicamente melhores, né? O áudio está melhor, o vídeo está melhor... E a gente percebe que tá, mas a gente não tá pagando nada mais por isso. Então, acaba sendo um diferencial competitivo. Ou seja, quem oferece melhor conteúdo, mais agradável para o consumidor vai atrás. E outra coisa também que vai apimentar é a boa e velha inteligência artificial, que a gente já está chamando de boa e velha, porque está rodando aqui faz um tempinho. O fato de não ter marca regulatória não significa que ela é recente, né? Então, acredito eu que a partir de 2022, as tomadas de decisões orientadas por inteligência artificial vão ter um diferencial competitivo muito grande entre as empresas que tomam decisões com base em data science, inteligência artificial, e as empresas que ainda tomam decisões com base em instinto, em venda, em achismo ou em relatórios manuais.
Outra tendência para 2022 é uma tendência que pouca gente está entendendo que raio está acontecendo. Eu sei que as rimas não foram propositais, mas o fato é que é tão confuso quanto vocês imaginam. A internet está sendo tomada por fotos de macacos. Está comprando um desenhozinho do macaco entediado, os Bored Apes Yacht Club, ou uma coleção aí de 10 mil imagens únicas, que compõe aí um acervo de NFTs ou tokens não fungíveis, um mercado de arte digital que está se tornando aí um bruto do mercado especulativo. Tem projeto novo de NFT saindo todo santo dia, tem gente metendo grana nisso, tem celebridade comprando esses NFTs, mostrando para todo mundo na internet. E aí, os NFTs são as novas criptomoedas de 2022?
Tendência, eu acho que sim, porém, ao meu ver, posso estar redondamente enganada. Ainda tem muita insegurança e especulação, diferente das criptos, que eu acho que vieram para ficar. Os NFTs vão ser uma onda que talvez passe essa hype. Não estou dizendo que as NFTs vão deixar de existir, mas não vão ter essa hype toda, esse valor todo, essa importância toda.
Ó, fazendo um gancho nessa comparação NFT e criptos, e a gente coloca aqui um grande desafio. As criptos hoje, elas têm uma função, e isso é muito importante, ter uma função, ter um porquê, não ser mera especulação de mercado. Os NFTs, essa primeira leva, vamos assim dizer, hoje alguns têm uma função não tão útil, vamos assim dizer, por exemplo, eu tenho esse NFT que, com esse NFT, eu sou dono de uma obra de arte em um museu. Tá, mas beleza, e aí? Ah, eu tenho um NFT que me torna único num game. Mas é só nesse game. Você quer ir para outra plataforma, outro game? Cadê seu NFT? Ah, não, é preso aquele game. O NFT, por exemplo, essa coleção dos macacos aí que tá num hype que, porra. Hoje, para que serve? Ah, para colocar na minha rede social. Então, hoje, o NFT tá muito especulativo. Mas eu acredito que no futuro vão melhorar, essas tecnologias vão ficar mais presentes, assim como o metaverso. É tudo embrionário ainda. Tem muita gente que entra nesse mercado sem o conhecimento, simplesmente por caramba, eu vi na internet, mas tem que ser levado em consideração toda essa questão de qual é a função disso. Hoje, voltando aqui nas criptos, existe todo o um mercado em cripto, existe todo um ecossistema que funciona e roda em cripto. Então, por isso, algumas criptos possuem um valor extremamente elevado, mas o NFT ainda não está nesse patamar. Pode ser que no futuro, com a evolução do metaverso, os NFTs evoluam também, comecem a ter uma função real, e aí entra até, vamos falar até aqui do jurídico, começa também a incidir questões jurídicas. Quando chegar nesse ponto, aí sim eu acredito que tenha até uma justificativa melhor esses preços. Hoje em dia, principalmente esse do macaco, pode ser simplesmente eu tenho, porque o Neymar tem. Aproveitando, hoje que estamos gravando, aniversário do Neymar, amigo íntimo meu, gostaria de dar os parabéns. E
Parça
tá.
do Neymar, ele tá bom.
Parabéns, Neymar. Parabéns, Neymar.
Nunca vai ouvir esse parabéns, mas parabéns.
Mas parabéns.
Eu espero que ele ouça, eu tenho confiança. O Cristiano Ronaldo, eu sei que ele vai, eu já passei pelo WhatsApp para ele.
Ah, bom.
Cara, isso aí que o Antônio falou é verdade, porque...
É, o do Cristiano Ronaldo?
Como a gente está comparando os NFTs... Como a gente está comparando os NFTs ao mercado de arte, que a ideia sempre foi essa, né? Que o NFT fosse uma forma de fazer com que os criadores de conteúdo, principalmente música, ilustrações, aquelas famosas imagens por commission, né? Por comissão que o pessoal faz muitas vezes, eles tivessem como autenticar a autenticidade, ia ser ótimo, né? Mas que eles pudessem garantir a autenticidade daquilo que foi feito. E os NFTs meio que subverteram isso, porque o cara vai lá, mete um Ctrl-C, Ctrl-V em 10 mil macacos que são tudo parecido, sendo que isso não é construído um a um, não são desenhados um a um. O cara vai lá, faz uma quantidade X de padrão básico, né? Faz uma quantidade
X. A base
X,
é a mesma, né?
É, não, a face é a mesma, faz uma quantidade X de boca, uma quantidade X de olho, uma quantidade X de acessório de cabeça, uma quantidade X de fundo, e um script gera as imagens aleatoriamente para criar um ativo especulativo. Só que não é nisso que eu quero entrar. O que eu quero entrar é o seguinte. A gente vai ter um episódio de NFT mais para frente, tá, galera? Vocês podem ficar tranquilos. O que eu quero dizer é o seguinte. Como o NFT veio para tentar garantir a autenticidade daquilo que é feito, a gente vai ter muitas questões jurídicas daqui para frente envolvendo direitos autorais, por exemplo, que sempre foram uma constante na internet. A gente pode remontar casos clássicos do Metallica contra o Napster, lá na década de 90. Mas agora vai ser diferente, porque a gente pode ver, por exemplo, o NFT, ao permitir a instalação de um smart contract embutido no que está sendo comercializado, alguém que faça uma arte, por exemplo, e que entregue essa arte para uma empresa por meio de um NFT, dispensa completamente o contrato tradicional, ou seja, tem um smart contract ali na blockchain. Eu sei que o cara pode eventualmente utilizar aquela arte que eu vendi para ele para fazer camisetas, por exemplo. Eu já posso colocar uma cláusula nesse smart contract para estabelecer que 10% dos valores das vendas das camisetas usando aquela arte que eu cedi para ele vão ter que ser passadas para mim a título de licenciamento. E aí é aquela história. Isso está no smart contract, isso está na blockchain. Eu vou precisar ter juízes que estejam aptos para interpretar essa nova formatação de cláusula contratual. Porque aquela história, eu entreguei a arte digital para o cara, aí eu descubro que o cara fez uma camiseta, eu peço para o cara me pagar os 10%, ele não paga, eu vou levar para a justiça. Aí o juiz vai perguntar, tá, mas onde que está dizendo que o cara tem que te pagar 10%? Está aqui, ó, tá na blockchain, está no smart contract, que foi formatado aqui, ó, que ele tem que fazer o repasse. E a gente sabe que o formato desse smart contract é diferente. Porque ele é um contrato que não é redigido, ele é programado. Então, assim, a gente vai precisar de juízes aptos a compreender o smart contract. A gente vai ter questões de direitos autorais, com certeza. E outra coisa que a gente já falou bastante nos outros episódios, né, cara? O tal do patrimônio digital. Como é que fica a divisão de bens quando você tiver um divórcio? Como é que fica a questão do inventário quando alguém falecer? Como é que você vai fazer a transmissão desses bens? Quando muitas, por exemplo, uma carteira de bitcoins, uma carteira de criptomoedas. O Anthony tem a carteira dele lá com os 323 bitcoins dele lá. Meu amigo, não existe...
Hoje em dia...
Não existe recuperar senha para a carteira.
Sim.
Não existe recuperar senha para a carteira. Morreu o titular, meu amigo, essa carteira se perde. Junto com os criptoativos que estão nela. Se ele não deixar em vida uma frase de acesso, alguma coisa que permita que um terceiro faça o acesso à carteira, já era. Mesmo que você conste no inventário, não tem santo no céu e na terra que faça você ter acesso a essa carteira. Então, quando a gente fala de blockchain, criptoativos, etc., os NFTs são a tendência de 2022, eu creio que seja uma tendência muito forte. mas com essa tendência vai vir de arrasto uma pancada de questões jurídicas importantes, especialmente no que diz respeito a direitos autorais, smart contracts e essa questão patrimonial, tanto para divisão de bens quanto para inventário.
Não, e eu, em relação a NFTs, eu também acredito que vai ser essa tendência para 2022, mas eu também ainda sou um pouco cauteloso quanto a isso. Não sei qual que, se isso é uma bolha ou se o mercado vai regular, porque hoje a gente tem NFT sendo vendido a milhões, né? E somente uma alta nata tem, então começa a ter muita tendência, porque aquelas pessoas estão comprando e você quer fazer parte daquele grupo. E aí começa, vendo essa tendência, é claro, as empresas também começam a trazer seus NFTs. E aí eu acredito, com a entrada de empresas, mais, não vou nem falar assim especializadas, mas com mais carga de entrega para consumidor, de relacionamento, de fato, com consumidores, eu acho que vai ter uma melhora na qualidade. E aí não vai ser somente uma imagem de uma imagem de um robô, imagem de um macaco com adereço. Eu acho que aí a gente vai ter algo mais criativo. De você, sim, pegar e comprar uma NFT, porque você não sabe o que vai ter ali, se vai ser um negócio... Eu acho que vai começar a ter um mercado mais aquecido e não tão alto, assim, tão elitizado. Eu acho que vai chegar um negócio mais para a galera mesmo, assim, que está entrando. Pô, você vê a questão de jogos. A gente teve aí a compra recente da Microsoft, né? Comprando a Blizzard. Já com um campo bem grande ali de metaverso e tal. E com certeza vai ter investimento em NFTs, né, em relação a isso, principalmente para jogos, só que também é uma preocupação. E se esse jogo flopa, né? Tipo assim, ó, não deu certo o jogo. E aí, a galera que investiu, que comprou NFT alto para poder ter o seu avatar, para poder jogar de fato, os jogos em NFTs até muda um pouco aquela tendência. Né? Muda a dinâmica, porque antes a gente tinha o pay to win, né? Tipo, pagar para vencer. Hoje eu play to earn, então, tipo assim, eu jogo para ganhar. Mas e se o jogo não dá certo? Né? E se o jogo flopou, não deu certo, e aí? Como que fica esse investimento? Como que fica o meu avatar depois? Como que fica? É o que o Anthony falou no começo. Tá, eu jogo, tenho um investimento em NFT nesse jogo, mas e no outro jogo é outra realidade, é outro negócio. São vários investimentos, né?
Essa é uma outra tendência de 2022 que eu quero ouvir o Anthony comentar, cara. O crescimento exponencial aí dos jogos play to earn.
Estamos em 2022? Final de 2020... 2021.
Não, a gente está em 1997.
Ah, perdão, tô no universo.
E quem vos fala é o Marty McFly.
De volta para o carro, então, vamos embora.
Com quem que começa uma frase? Ah, nós estamos em 2022? Não, não.
Tem que confirmar, pô, tá passando. Em 2021, esses games play to earn deram uma popularizada que chegou ao conhecimento de todo mundo. O homem médio sabe o que é um game play to earn hoje em dia, a maioria da população. Para quem não sabe, eu vou dar uma explicação básica. Você realiza atividades no game. Esse game possui um token. Esse token possui um valor no qual você pode vendê-lo no mercado. Em uma exchange, no caso. E essa cripto vai ter o seu valor lá, pode aumentar, diminuir, essa que é a grande questão, porque vai depender muito, são diversos fatores, e cai naquilo que o Bino estava falando. Pô, e se foi uma cilada? E se foi um golpe? Se foi uma enganação? Porque aconteceu muito isso. Utilizaram dessas plataformas de games simplesmente para ter acesso a carteiras, roubarem dados, simplesmente para você dar dinheiro para eles. Você comprava o token deles, ia lá para eles pegavam uma quantia, puta, juntou $1 milhão, por exemplo. Pegava, tchau, estamos indo embora. Ninguém vai achar a gente nessa ideia. Então, foi algo muito precário. Muitos projetos bons foram criados, mas... o tempo de vida de um bom game ficou ali na casa de 3 meses. Você coloca isso com o mercado de games que a gente tem fora desse universo, vamos falar dos grandes aqui, PlayStation, Xbox, estão há anos e anos e anos sólidos. Então, a pegada aqui é outra, o negócio é totalmente diferente. Algo que hoje, fevereiro aqui de 2022, já está morrendo, são os games play to earn de click, que alguns eram no próprio navegador, você tinha que entrar, clicar, pagar taxinha, clicar, pagar taxinha. Esses aí o mercado não conseguiu mantê-los, por diversos fatores, né? E vamos no básico aqui, pô, não tem graça. Ah, você está ganhando um dinheiro? Tá, estou ganhando dinheiro, mas não tem graça. E se a moeda caiu, acabou o jogo, acabou, morreu. Então, eles vão ter que melhorar essa questão. Tem que ser um jogo que, quando a pessoa está jogando o jogo, ela vai jogar por diversão, para passar tempo, por lazer. Então tem que ter uma interação, tem que ter essa troca de conteúdo. E hoje isso ainda é fraco nesse mundo play to earn. Mas bons projetos estão aí. É até uma tendência, né? Vamos até colocar aqui, é uma tendência para 2022, que jogos grandes, bons, venham com essa tecnologia play to earn e venham no metaverso. Aí sim vamos ter uma grande revolução e aí sim vamos ter até os antigos entrando nesse mundo.
Algumas empresas já... Pode ir.
Manda bala.
Eu ia comentar que algumas empresas já estão vendo esse mercado de crescimento em jogos de NFT. Eu estava essa semana, inclusive, conversando com o Shaya, falando sobre um jogo que está sendo lançado, que ainda está em projeto, mas que já é uma promessa a ser tão grande ou maior até que o X Infinity, que é o Guilty of Guardians. É um jogo que está vindo com uma parceria muito forte da Ubisoft. Então,
eu e o Anthony, a gente estava analisando os white papers deles ontem.
É um jogo que está vindo com uma tendência boa aí. E o que eu percebi também? Tem gente que não vai jogar, mas vai comprar a moeda do jogo. E isso traz uma carga muito forte para esse jogo de economia, né? De dinheiro. Estou falando de money, né? De cifras. Então, eu imagino que jogos em NFTs vão vir, e aí a gente tem também a questão da loot box, né? Que é algo que o Anthony sempre comenta. Pensa, você comprar uma NFT ali de tiro que você pagou e você não sabe o que vai vir, né? Você não sabe se vai ter a figurinha do Neymar ou do Rivelino, vai saber. Então a gente fica numa tendência de loot box também bem legal.
Pode o NFT decretar a morte das loot boxes como a gente conhece, cara?
Essa questão é interessante mesmo, assim, para discussão real. Amanhã pode surgir algo que mude totalmente o que eu vou falar aqui agora, mas vamos lá.
Assim, vamos lembrar do... A Comissão de Jogos da Europa, ela está fechando o cerco contra as loot boxes há muito tempo. E já temos ações aqui no Brasil, movidas pelo Ministério Público da Infância e Juventude, contra loot boxes. Então, o NFT pode ser, de repente, um modelo que as empresas vão buscar para substituí-las.
Exato. Vou dar um exemplo aqui para o pessoal, loot box. Tem um jogo FIFA de futebol no videogame. Lá você compra um pacote, e nesse pacote podem vir jogadores e tem uma porcentagem do que vai sair. Óbvio, vamos colocar um Cristiano Ronaldo. É raríssimo. O pessoal fica pé da vida com isso aí. Porque é loot box. Mas só que agora tem o mais perigoso de loot box, começou a dar mais problema. Os de jogos de celulares. Porque normalmente quem fica com o celular jogando? Crianças. E maioria das vezes, cartão de crédito, o cartão do pai está vinculado à store do celular.
Click to pay, né?
Isso, a criança clica lá no baúzinho de R$270, já dá um baita prejuízo pro pai, e aí que entra a loot box, o problema da loot box. Não é fixo que sai lá. Por exemplo, vamos colocar três tipos aqui. Pode ser um item normal, um item raro e um item épico. São três vertentes. O game pode falar, a chance de sair o normal é 50%, 30% o raro, 20% o épico. Cadê a comprovação que é isso mesmo? Aí você vai lá, você gasta R$200 mil, só tira normal. Seu vizinho gasta 20 reais, tira um épico. E isso é a loot box, isso que dá problema. Você pode vender conteúdo, muitos vendem conteúdo, colocam conteúdo a mais, mas só que isso aí cai direto para mim é cassino. Para mim é cassino. Muita gente até brinca na questão do FIFA e fala: o FIFA é um cassino. Mas realmente, porque não difere em nada. Mesmo a roleta lá do cassino que você joga, pode cair qualquer coisa. E o que comprova que tem ou não tem vícios? Hoje, a maioria dos NFTs de games, ok, eles são feitos na tecnologia blockchain. O que isso significa? Que eles têm todo uma criação, um registro único deles, não são repetitivos, que sei lá, é único, mas aí entra um problema. Lá também tá tendo essa porcentagem, tá tendo esse tipo de... Ah, vai sair na porcentagem A, B, C, D aqui, para tirar o item A, B, C, D. Cai no mesmo loot box. Mas só que você, o pessoal tava aceitando, vamos assim dizer, porque... Ah, se caiu bom, já que é um NFT, existe um mercado em dinheiro real, por conta da criptomoeda que está vinculada, o token que está vinculado, que tem um valor em dólar, em Bitcoin, em qualquer outra moeda. E já que existe esse vínculo, a pessoa vai querer tirar para tentar tirar o mais raro e fazer o dinheiro ali. Cai no problema da loot box, cai no problema dessa sorte, vamos assim dizer, para mim é cassino. Se não tem, não foi feita uma auditoria, não seguiu padrões, vamos aqui o compliance, não passou por um programa de compliance para falar, tá, realmente, isso aqui é de tal jeito, vai, tem que descrever tudo que pode sair, como que vai sair, o que vai sair, aí começa a fugir de loot box, porque hoje realmente é um problema.
Sabe por que hoje é um problema? Desde quando a gente era criança, que tinha aqueles saquinhos de adesivo, ou bichinho, ou
enfim,
figurinha surpresa, aquele chaveirinho surpresa da DC Comics, e você mirava no Batman, ou na Mulher Maravilha, ou no Superman, aí sempre vinha um Lanterna Verde, sempre vinha um Ciborgue, vinha todo mundo, menos o Batman. E você gastava dinheiro e nunca vinha o Batman. Desde aí... E as loot boxes começaram a demonstrar que seria um problema.
Álbum de figurinhas da Fórmula 1, 1988.
E o Cara, do Zodíaco.
Ninguém achava figurinha da equipe da McLaren, cara, que era uma foto dupla. Todo mundo completava o álbum, ninguém tinha foto da equipe da McLaren. O bisavô da Lootbox é o álbum de figurinhas. Me provem que eu estou errado.
É o álbum de figurinhas.
Eu também concordo. Eu ia até falar sobre isso mesmo. O que eu achava interessante em álbum de figurinha? Você ia preenchendo e estava lá no final da página escrito assim: se você preencher essa página, você ganha mais uma figurinha. Aí tinha lá uma página que, se você preencher, você ganha o PlayStation 1. Aí todo mundo ficava louco, mas não dava. Você não achava figurinha.
Tá, isso é sacanagem. Porque assim, álbum de figurinha, pelo menos na minha época, até o álbum da Copa agora, que uma galera ficou louca na última Copa, né? Não, a gente tá, lógico, a gente tá brincando, nunca que um álbum de figurinha é uma loot box, tá, pessoal? Porque você pelo menos pode pegar suas figurinhas, você encontra teus amigos, você vai num lugar aí, num bar, numa praça, etc. Não vem fazer piada com bar de novo, não, hein? Você vai encontrar seus amigos aí e você troca as figurinhas. É diferente da loot box, cara, que você compra loot box, o item fica vinculado à tua conta e você não tem nem como trocar esse item. Aí é cassino mesmo, sabe? A loot box é muito mais comparável a um jogo de azar do que a um álbum de figurinha. O álbum de figurinha é só por causa do elemento surpresa, óbvio. Exatamente esse é o argumento porque esses brinquedos tipo surpresinha, que são vendidos hoje, tipo aquelas bonecas pop, etc., eles não se enquadram nesse conceito pela vara de infância e juventude, porque... Ah, a criança comprou o brinquedo sem saber qual é o certo. Tá, mas ela leva esse brinquedo para casa, se ela tiver uma amiguinha que tem uma boneca igual, ela pega, troca e as duas ficam felizes. É diferente da loot box, que você fica preso com aquela porcaria. Não são todos os jogos que têm um marketplace que permitem ali que você faça uma negociação entre players. Que é o que o pessoal chama de action houses. Então, assim, eu acho complicadíssimo, para falar a verdade... essa questão do regime das loot boxes. Mas é como eu falei, a minha opinião é que os NFTs podem se tornar o instrumento que as empresas precisam hoje para substituir esse modelo de negócios, que é um modelo de jogos como serviço, o famoso pay to win, para fazer essa transição para o play to earn. Mas mais apostando naquela questão de você ter o visual único, né? Naquela questão da exclusividade, muito mais do que na funcionalidade.
Se eu só trazer para... Até para te passar um gancho, Anthony, umas aspas do próprio Phil Spencer, que é diretor da Microsoft, que eu separei. O que ele disse falando sobre NFTs? Ele falou que ele está bastante cauteloso. O que ele disse? Ó, o que eu posso dizer hoje em dia quanto a NFT, por alto, é que acho que há muita especulação e experimentação que está acontecendo. E que parte do criativo que vejo hoje parece mais exploração do que sobre o entretenimento. Então, um cara que é diretor da Microsoft, que poderia, de fato, estar investindo muito mais pesado, e poderia estar explorando até mesmo esse mercado, ele ainda em si está bem cauteloso quanto à exploração do mercado mesmo. Por essa questão que a gente estava falando, de ter muito mais especulação do que a própria criatividade em relação a isso.
Eu acho que cai no que o Anthony falou, né? Enquanto ficar... Sem clareza no que tange a função propriamente dita do NFT, e a gente focar na especulação, em quem comprou, quantos milhões, o clube de gente exclusiva que faz parte daquilo, como acontece também no mercado da arte, que para a grande maioria da população é inacessível, a gente deixa de olhar um quadro com a beleza da arte, né? A gente não está olhando ali uma obra de arte, a gente está olhando que vale 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões, e o que, que eu vou ganhar se eu comprar ele hoje e vender daqui a 10 anos. Então, acredito eu que o NFT vai ser a mesma coisa. Enquanto a gente ficar focando só no que está acontecendo hoje, a probabilidade é de que seja uma trend. Só que se a gente focar qual é a função dele e o que ele pode fazer para dar identidade visual para coisas que necessitam de identidade visual, a gente gera uma utilidade, que nem a questão da blockchain diante dos smart contracts. E, por exemplo, eu posso assegurar reconhecimento, né, identidade visual para imagens, fotografias, enfim, eu posso proteger o meu material, a minha propriedade intelectual usando o NFT, descartando aí um elemento da mera especulação. Então, de fato, cai no que o Anthony falou. Qual é o real papel dele? Ele surgiu por quê?
E bem lembrado até pelo Rafael, existem alguns que têm um marketplace onde você troca, vende o token, o NFT. Tem alguns ainda que permitem até um negócio que chama burn, que é você queimar o seu NFT. Ele morre, some, não existe mais. Você recupera um pouco do ativo. Só que não são todos. Esse é o problema. Não são todos que permite você ter alguma ação com aquilo que você tirou. Porque a partir do momento que você tirou ali e não tem o que fazer, você está ferrado. Se tiver uma estrutura até, tudo bem. Mas enquanto está nesse cenário precário, ainda tem muitos que iludem, vamos assim dizer, as pessoas. Até brincaram aí com o álbum de figurinhas. Não é do meu conhecimento, eu não sei se teve processo, como é que foi, mas eu lembro que o pessoal reclamava. E eu vivi essa mudança. Hoje em dia, você compra um álbum de figurinhas, tem lá no final, faltam, sei lá, 40, 60 figurinhas. Você pode pedir direto para eles. Você pode comprar alguma figurinha direto. Então já não existe mais tal figurinha impossível. Hoje em dia nós compramos pelo prazer de abrir, colar e tal, mas falar, meu Deus, eu não consigo de jeito nenhum tal figurinha, isso não tem
até
mais.
Até pela experiência social, de você poder socializar com as pessoas, sim, trocar figurinha, etc.
E depois ir para uma mesa de bar com amigos, você não, verdade. Mas enfim, toda essa questão de deve ter acontecido alguma coisa para eles mudarem esse padrão e darem essa opção, que hoje é uma opção normal. Deve ter ocorrido algo, não é da minha época, não lembro, não tenho conhecimento, mas com certeza foi assim, e eu espero que o metaverso, os NFTs, a nova geração de games play to earn, comecem a se adequar também para corrigir essas falhas. Você pode vender, você pode, vamos deixar bem claro aqui, você pode sim vender uma caixinha que venham certas coisas, mas é aquilo que explicamos. Tem que, de fato, estar comprovada a porcentagem do que vem lá, o que vem bem, bem discriminado, não ter dúvidas, porque, querendo ou não, até vira uma relação, pode ser uma relação de consumo, pode ser uma relação, um outro tipo de relação, né, também de investimento, vai depender do que você está fazendo ali, mas, ou seja, existe proteção, existem normas, padrões a ser seguido. Ah, fala, ah, não, mas eu estou fazendo negócio na internet, não sei lá onde. Tá bom, pode não ter aplicação da lei brasileira neste caso, em algum específico, tudo bem. Mas tem certas coisas que devem ser seguidas para se adequar ao mercado. Senão o próprio mercado vai tirar de circulação isso. Tem que ter todo esse pré e o pós. O pós é você poder vender, você poder descartar, você poder fazer coisas. Não é um negócio que você chega, não sabe o que é, coloca dinheiro, paga, tira um negócio totalmente aleatório e depois fica. Pô, achei que ia vir tal coisa, e agora o que eu faço? Então, é toda essa questão para fechar assim, esse pensamento do NFT. Mas concordo até com o que o Bino falou também. É uma tendência muito forte, mas ainda tem muita coisa para fazer, tem muito ajuste.
Durante a pandemia, por razões óbvias, como diz o Tony, as fábricas de produtos tecnológicos deram uma baqueada boa, né? A gente já falou sobre isso, a Tesla começou a liberar carros sem entrada USB, enfim. E as pessoas aceitavam porque, de fato, estava em falta. As empresas não podiam parir produtos. Simplesmente estava faltando. E aí, agora, para suprir toda essa demanda que está atrasada, e, claro, a demanda que vai aumentar, as fábricas estão recebendo de bandeja incentivos fiscais por diversos países, né? Então, eu acredito que uma tendência de 2022 seja uma guerra fiscal. E aí, principalmente nos grandes centros onde, de fato, existe esse interesse aí dos executivos de receberem essas fábricas, pensando aqui nos Estados Unidos e tal, por exemplo, o Texas já estava oferecendo diversos benefícios fiscais para quem quisesse ir para lá para montar fábricas, porque a necessidade era, de fato, montar mais fábricas para produzir mais produtos, que não tem outro jeito de fazer, eles têm que fabricar, é uma coisa física. E a gente precisa da coisa física para entrar no mundo virtual, então eu acho que é uma tendência, essa guerra fiscal, e o que é bom para a gente, no caso do consumidor final, né? Porque os aparelhos vão chegar para nós com preços muito mais convidativos.
Concordo com a Luísa nessa, viu? Porque desde 2020, se eu não me engano, acho que desde 2020, 50 gigantes já tiraram a sua produção da China, por exemplo. Saíram da China. E estão indo para países como Índia, estão indo para Taiwan, estão indo para Argentina, estão vindo para o Brasil. Poucas, inclusive, é engraçado a gente notar, poucas estão indo para os Estados Unidos. Então, assim, a gente tem visto realmente esse êxodo industrial, e uma das razões é essa guerra fiscal. Há, lógico, razões políticas, há razões aí de mão de obra, a questão do fisco, como o Anthony já havia comentado, como a Lu comentou agora. Mas esse é um movimento que já tem, ele começou em 2020 e se agravou com a pandemia. E se agravou com a pandemia. O pessoal está oferecendo agora condições ótimas para industriais instalarem as suas fábricas nos seus países. E essa crise que a Lu mencionou é a crise dos semicondutores. Cara, encareceu coisa pra caramba. qualquer eletrônico aí que dependa disso aí ficou caríssimo nos últimos tempos. Estou falando de aparelho celular, placa de vídeo, computador, aumentou o preço de tudo. E que era um bem de consumo que a gente precisava na pandemia.
Exato, era algo assim, a gente precisa, as fábricas precisam produzir, só que o receio de qualquer empresário, né? Poxa, eu tô aqui no meio de uma pandemia mundial, não sei como vai ser ano que vem, como é que eu vou investir num pátio de fábrica novo, contratar gente nova, se eles não podem nem vir trabalhar? E aí a coisa foi fugindo de controle e os preços chegaram onde chegaram.
Sabe o que esses componentes...
A gente tá forte sair do Brasil, né?
Sabe o que esses componentes travaram, escala global de todos? Os automóveis. Esse é um dos principais motivos de aumento de preço nos automóveis em escala global. Não é só
isso.
No Brasil que carro está caro. Porque o que está que tá acontecendo nos veículos? Hoje em dia, você compra um veículo mais básico, ele vem com puta multimídia. Esse componente é o que faz a multimídia. Ou seja, é um problema real das fábricas. Diversos veículos prontos, parados na fábrica, sem multimídia, sem sistema elétrico funcionando. Isso está causando, aqui no Brasil, um problema bola de neve que já vem se alastrando por mais de um ano, que é o aumento frenético de preço de carro e o pior de tudo. Você pode ter o dinheiro que você não acha carro. Você não está achando seminovo, você não está achando veículo novo. Você chega lá na concessionária, você pode estar com um malote de dinheiro ali para entregar, cara. Só daqui 6 meses.
Cara, depois que eu vi Fiat Mobi a 90 mil reais, eu desisti, velho.
O Gol custa 100 mil reais, o Fiat Uno custa 100 mil reais. São os carros populares que dizemos. Tem gente que comprou um carro... ali em 2014, 2015, está vendendo por 20 mil a mais da Fipe do carro, 20 mil a mais do que comprou na época. Então,
exato.
Carro está virando mina de ouro.
E o que aconteceu durante a pandemia com essa escassez é porque todo mundo percebeu o quê? Poxa, toda essa mão de obra, né? toda essa matéria-prima, ela está na mão de poucos países. Então, por isso que agora está todo mundo investindo em, cara, abre fábrica de componente aqui, abre fábrica de componente aqui. Porque eu não tenho, eu dependo da China, dependo do outro país. Enfim, eu não consigo trazer, eu não consigo exportar isso, importar isso, né? Então, me trava toda a minha produção. E aí, tendência é alta nos preços, enquanto o país que, de fato, exporta essa matéria, ele... vai lucrar mais, porém ele não vai ter também a entrega, não tem como entregar. A demanda é muito alta.
Ó, para encerrar então, a tendência que é consenso entre qualquer profissional futurista ou digitalista. Futurista, para quem não sabe, é aquele profissional mãe de Ná. A função dele é antecipar as tendências que estão chegando aqui. Ninguém nega. O que mais vai crescer nos próximos anos, 2022, vai ser absurdo.
A minha barriga.
Nuvem. Não, nuvem. Infraestrutura na nuvem. Assim, chega de servidor e um monte de computação, de fio e coisa, uma salinha aqui no fundinho do seu escritório para abrigar seu servidor, que cai toda hora, esquece isso. É nuvem. E não é só na entidade privada, não. No setor público também. Então, eu acho que a última previsão que a gente pode fazer é que em 2022, infraestrutura em nuvem vai ser de arregaçar.
Eu concordo com você, só que daí a gente cai naquele outro ponto que a gente falou. Infraestrutura em nuvem, para funcionar, tem que ter investimento em segurança.
Eu ia
muito
falar exatamente
maior
isso.
Do que... Exatamente, muito
a
maior.
A segurança da informação, a proteção de dados, o compliance para o uso desse... Nossa Senhora!
Aí a gente vai ver.
Tem que estar num nível elevadíssimo.
Se vem a infraestrutura em nuvem, investimento em nuvem, junto com uma gama de crimes, invasões e vazamentos e o escambau, ou se vem a infraestrutura em nuvem junto com a evangelização da equipe para evitar. Mas a nuvem vem.
Porque as empresas que fazem esse serviço, Hoje em dia tem tecnologia fenomenal. Eu vou dar um exemplo aqui, tomara que eles virem nossos patrocinadores. O serviço de nuvem da Amazon, hoje é um dos melhores que tem.
É, Amazon, nossa, Web Services. Cara, eles hospedam coisa pra caramba.
Uhum. Mas só que o outro lado tem que... O outro lado tem que agir também. Não adianta eles terem um produto perfeito e o outro lado não deixar vulnerabilidades.
É, de acordo com a Gartner, que é uma empresa de 1976 que mexe com infraestrutura, até 2026 a previsão é de que os gastos com a nuvem pública excederão 45% de todos os gastos corporativos de TI. Então, se, em 2021, esse gasto com nuvem foi de 17%, né? Então, para pular para 40% e poucos, então... Pessoal,
a tendência é crescimento mesmo.
Vamos investir em segurança também junto, tá?
É. Sim, sim, com certeza. Olha, uma última tendência que eu estou vendo... Pegar tração. Tá pegando tração agora e eu particularmente, cara, eu sou fã, eu gosto pra caramba. É a questão do visual law e do legal design. Eu acho que vai se tornar uma tendência cada vez mais forte, não só na advocacia, mas também no poder público. A gente tem visto cada vez mais sentenças de juízes utilizando esses recursos visuais, recursos interativos em petições, enriquecendo o conteúdo das mesmas. O potencial que o visual law e o legal design traz para compreensão das decisões judiciais, das petições, para o cidadão, uma coisa que é obrigação do operador do direito, fazer algo que seja acessível para a massa que não conhece da justiça, né, não conhece o direito. O potencial que você tem para fazer com que as coisas sejam acessíveis, compreensíveis, e, ao mesmo tempo, enriquecer aquele material com outros tipos de mídia que você, muitas vezes, teria que adicionar de uma outra forma no processo, levar uma mídia digital, sabe, um CD, juntar o CD, torcer para alguém abrir aquele CD para ver o que tinha dentro. Agora não, você vai botar tudo na nuvem, QR Code, papapá, acessou. Eu acho que o Visual Law e o Legal Design é uma tendência que vai pegar tração, vai ganhar força agora em 2022. Não só na advocacia, mas também em contratos, decisões judiciais, pareceres, relatórios. Cada vez mais a gente vai ver o legal design presente aí dentro de documentos jurídicos.
É uma questão total de acessibilidade. Tem gente mais fechada que pode falar, ah, é bagunça, é feio, é coisinha. De forma alguma. Isso é organização e objetividade. Porque... Tem uma pesquisa, eu vou procurar depois, aí eu até coloco junto ao episódio, uma pesquisa real isso aí. É, o Visual Law, para idosos que foram ao judiciário requerer seus direitos, quando aplicado o Visual Law, o próprio idoso conseguiu entender o que estava ali. E o judiciário tem muito esse problema de... enfeitar muito com palavras robustas, que o homem médio às vezes não entende. Sempre, nós aqui somos advogados, sempre a pessoa chega e fala, o que está escrito aqui? Dificulta a interpretação. E o visual law é para combater diretamente isso, deixar mais fácil a comunicação, deixar mais fácil o acesso a provas, o acesso à informação, o acesso a evidências. Então, esse é um grande passo para acessibilidade.
Aí eu sou fã do Visual Law, eu gosto de utilizar, principalmente para questão de contrato, porque eu sempre tive na minha ideia o seguinte, eu preciso fazer um contrato que o meu cliente vai entender, que ele não precisa pegar aquele contrato, levar para um advogado e falar para esse advogado traduzir o que eu escrevi, entendeu? E isso você leva o Visual Law para esse campo de contratos também, para o seu cliente é interessante, porque para ele vai conseguir ver lá tipo, as responsabilidades. Ele sabe ali a responsabilidade de um e do outro no mesmo quadro, sem precisar muita palavra, sem precisar utilizar aquele juridiquês todo que eu nunca gostei. Então, eu sou muito fã do Visual Law, eu acho que, de fato, vai ser uma tendência, sim, para 2022 dentro da área do direito. E se você está escutando a gente, está entrando agora para advogar ou se já atua na área, se já é um operador do direito, invista em Visual Law, porque vai te trazer um diferencial competitivo muito grande.
Para quem quer aprender mais sobre Visual Law, já vou fazer aqui uma propagandinha, gente. Procura um livro chamado Visual Law, Como os Elementos Visuais Podem Transformar o Direito, do Bernardo de Azevedo e Souza e da Ingrid Barbosa Oliveira, editora Revista dos Tribunais. Não estamos sendo patrocinados pela editora RT, tá? É porque o livro é bom mesmo. Ainda, né? É porque o livro é bom mesmo, tá, gente? Ele é um compilado, são vários artigos, tá? O Bernardo Azevedo Souza, ele é um dos organizadores. Mas, cara, é muito legal, é muito legal. O livro, ele traz exemplos, ele traz a questão da aplicação, como que vai pode ser usado. É um livro que eu gosto pra caramba. Para quem quer começar a estudar Visual Law, eu acho que é uma leitura obrigatória. Tem na Amazon, dá para comprar o e-book, ler no Kindle. É de boaça, gente. Eu recomendo demais.
E para aqueles que ainda não se convenceram, não é só uma questão de tendência na advocacia, né? O próprio judiciário está amando a novidade do Visual Law, porque é comportamento social. Vejam pelas redes sociais. Você acompanha o conteúdo de quem coloca imagens e vídeos e faz carrosséis em imagens ou de quem escreve textão na legenda? Não estou nem dando a minha opinião, porque eu adoro textão, adoro petições longas, sempre sofri por ser prolixa, mas entendo que não adianta nada eu apresentar uma petição de 40 páginas para defender o direito do meu cliente que eu poderia defender em 10 páginas. O que, que eu quero? Eu quero que a justiça seja entregue de forma célere e que o juiz entenda o que eu estou dizendo. Então, tudo que é extra, tudo que é penduricalho, a gente tem que eliminar. Ninguém mais tem tempo nem vontade de gastar minutos lendo algo que está sobrando, né? Assim, o juiz já sabe a lei, então vamos focar no que realmente é objetivo e é necessário. Então, o Visual Law veio para sedimentar isso. Então, querendo ou não, você adorando imagens ou não, você querendo ser prolixo, querendo continuar a ser prolixo ou não, não adianta. A tendência veio para ficar e a ordem hoje em dia é a objetividade e colaborativismo. Eu acho que o Visual Law representa bem isso aí, né? Tanto pela questão da acessibilidade quanto, poxa, boa fé, cooperação, são princípios de direito processual, inclusive. Você tem que cooperar com a outra parte e o próprio magistrado, ele tem que se fazer entender para quem ele está julgando, né? Então, é de fato uma tendência que veio para ficar e é irrevogável, quer queiram, quer não.
Bem, pessoal, é isso aí. 2022 promete bastante coisa para o direito digital. A gente está vendo aí novas tendências que são completamente inéditas se você comparar com o ano de 2021. É como se a gente tivesse virado de ponta cabeça. E para nós, operadores do direito, a gente tem de estar prontos para participar desses debates. A gente tem de estar aberto para esses debates, a gente tem de estar aberto para compreender o novo e buscar novas soluções. Não adianta a gente ficar preso num ciclo também de querer oferecer soluções antigas para novos problemas. Então, assim, quero agradecer demais a participação da galera aí. Valeu, pessoal. Bate-papo sensacional mais uma vez. E já nos sigam nas nossas redes sociais mais uma vez, senhores. Lá no Instagram, @control_alt_law. Siga-nos também nos nossos perfis, @prof. Rafael Chaia, @lufatim, @oluizbino e @antoniadv. Valeu, pessoal. Querem fechar aí, dar um tchau para a galera?
Falou, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado por acompanhar o nosso podcast quinzenalmente. Estamos sempre trazendo mais novidades para vocês e essas tendências aí cobrem de nós no final do ano.
Pessoal, lembrando que o nosso podcast é colaborativo, ou seja, participe, comente, deixa um comentário, manda mensagem para a gente. O que você acha que vai ser tendência? Concorda? Discorda conosco? Vamos bater aquele papo, ter diálogo. Pode zoar o Chay à vontade, ele gosta. Esperamos a sua comunicação. Todas as nossas redes sociais estão aí. E um abraço.
É isso aí, pessoal. Também quero saber o que vocês querem ouvir no próximo episódio. A gente tem uma pautinha aqui, mas é lógico que a gente grava o que vocês pedirem primeiro. Deixa aí nos comentários. Um beijo.
E não deixa de assinar o podcast na sua plataforma favorita, gente. Nós estamos nas principais plataformas de streaming. Vamos mandar um abraço aí para Jaqueline Laujorx, amigona nossa, que está sempre assistindo ao podcast, está sempre aí acompanhando a gente, já gravou com a gente. Pessoa sensacional. Temos também aí uma outra pessoa para quem a gente quer mandar um abraço.
Rafael Nascimento, um beijo. Médico em São Paulo, nosso ouvinte cativo. Adoramos ter você como ouvinte, Rafa. Um beijo.
Abraço também para o Adriano. Adriano Bernardi também acompanha a gente todo santo episódio. Cara, gente finíssima. Advogado especialista na área de direito digital. Quer receber um abraço também, gente? Começa a acompanhar o podcast. Manda mensagem para a gente. Assina lá.
Eu tenho, gente, aproveitando, eu tenho dois abraços aqui que eu até lembrei. Ouvinte novo que adorou o podcast aqui, meu amigo Luiz Espeto. Grande abraço. Participe mais, ele é um grande programador. E um abraço também, esse aqui óbvio, para o meu grande amigo Neymar, porque agora eu vou almoçar com ele e comemorar o aniversário dele.
Ah, vai comer torresmo com o Neymar.
Isso.
Abraço, Espeto. Abraço, Neymar.
Abraço, Neymar. Gente, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Fui.
Que a gente vai falar.
Ela vai comer durante a gravação.
Ah,
velho.
A gravação não inteira.
Cara, olha ainda. Olha o olhar de ódio do Anthony, velho. Olha o olhar de ódio
do
Anthony.
Com fome real. Aqui pra tem. Nossa Senhora! Puta que pariu, vai. Aqui pra quem não tem o conhecimento, quando estamos.
Aquela tartaruguinha, sabe? Que faz assim, ó. Você já viu, né?
Pra acordar.
Fez igualzinho.
Eu tô com fome, é difícil, gente. Vocês têm que me entender.
Vem aqui em casa que eu te dou uma comida. Meu Deus, ferrou toda a imagem do Bino de novo.
É, até cortou do Bino. Eu vou até embora depois dessa também. Tchau.
O importante é salvar esse pedaço de áudio que você falou. Vem aqui em casa que eu te dou uma comida.
Isso aqui vai virar os Beatles daqui a pouco. Vai quebrar, vai sair um membro. Vai debandar a galera. Tudo por conta de ódio, de fome.
Tem gente aqui no podcast que está quase com 50 anos e falando de tecnologia. Não vou citar nomes. Não vou citar.
Não faz isso com a Luísa, cara.
Beleza. Eu tenho uma tendência super rapidinha.
Fala.
Antes, só uma tendência que eu tenho aqui, que é de emagrecer. Porque estão chegando 2 horas da tarde e ainda não almocei. E tem torresmo. Se o meu torresmo esfriou, Luísa, você vai ter problema comigo.
Cara, torresmo para mineiro é coisa sagrada.
Sério?
É quase o pão de queijo. É muito bom, é muito bom. Mas vamos parar de falar dessas coisas que está me fazendo mal já.
Não, é o que eu tô vendo no Instagram.
Não quero nem ver.
Eu tô vendo os caras cortando picanha de tira no Instagram. A fome já dominou o ser.